Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas e bem-vindo a mais um episódio do podcast Café em Prosa, o programa que busca trazer boas histórias e, com certeza, bons cafés. No episódio de hoje, nós vamos falar como o turismo com café pode proporcionar uma imersão cultural sobre a bebida. Mas quem vai explicar essa história melhor para a gente e contar um pouquinho mais sobre essa relação é o apresentador do programa Aventureiros e Amante de Café, Franklin David, e o turismólogo Vitor Viana. Franklin, Vitor, prazer e muito bem-vindo ao podcast Café em Prosa.
Boa tarde, Rafaela. Prazer falar com você e poder dividir, né, essa nossa paixão por café. Eu me intitulei aí como amante de café, mas na verdade nós dois somos amantes de café e a gente não teria nenhuma viagem se não tivesse café, né?
Pois é. E boa tarde. Então, assim, o café ele faz parte da nossa vida, tanto na vida quando a gente está em casa, quanto quando a gente está viajando, né? Sempre está junto com a gente.
Muito legal. Então, para a gente começar esse bate-papo, então, queria que vocês contassem um pouquinho como que é essa relação de vocês com o café. Como começou aí essa paixão por essa bebida?
Eu comecei no trabalho, na época que eu tinha uma loja, uma agência de viagens física, né, a loja física, então trabalhava muito, chegava lá muito cedo, saía muito tarde, e para sustentar era o café, né, e na verdade não foi nem por conta...
Era o combustível,
eu acho que de todo brasileiro, inclusive, né, mas não foi nem assim uma vontade minha. O pessoal do trabalho fazia o café e aí eu tomava. Só que eu comecei com um café adocicado, primeiro com açúcar, depois foi por adoçante, por estévia e depois agora sem nada, né?
E você, Frank, como que é essa sua relação, esse amor aí pela bebida?
A minha relação com o café, ela já vem ela é um pouquinho mais distante, na verdade, já vem de longa data, porque eu venho de uma cidade interior da Bahia, né? Então, eu tenho várias memórias da minha avó torrando café no quintal, aquele torrador clássico. Então, já começa aí a minha história com café. E na Bahia é cultural, assim, a gente tem a mania de tomar o cafezinho da tarde. Então, arrumar uma desculpa para tomar um cafezinho, comer um bolinho de chuva, um bolinho de laranja. Então, hoje, quando eu vejo a minha relação com café, eu coloco ela muito mais como uma relação afetiva. E a gente, quando está viajando, parar para tomar um café é como se fosse aquele momento em que eu me faço um carinho, aquele momento em que eu estou me dando um presente. Então, a minha relação com o café é muito afetuosa, na verdade.
Eu acho que o café, para a gente, ele vai ser sempre assim. A gente pode ir para o outro lado do mundo, mas a gente pode pegar o carro e ir para a cidade vizinha. E a gente sempre vai gostar de parar numa padariazinha, Não é padaria, como chama? Nesses cafés, né, que a gente aqui no Brasil, inclusive, chama, para se sentar e apreciar. Aqui mesmo, no shopping perto de casa, tem uma dessas cafeteria que serve ali o café naquele coadorzinho pequenininho, preparado na hora. A gente gosta desse momento. Eu acho que faz parte da experiência da viagem e da memória também, a gente se lembrar... lembra de uma cafeteria que a gente foi em tal lugar, naquela outra também? Então, é uma experiência diferente da bebida alcoólica, por exemplo. A gente gosta do vinho, mas diferente do vinho, o vinho tem um momento para você tomar, de repente à noite. O café, não. No meio da viagem, ali, literalmente, depois do almoço, literalmente no meio do dia.
Ele é sempre bem-vindo.
Sempre bem-vindo.
E vou aproveitando esse gancho que vocês falaram aí de experiência, né? Eu queria que vocês falassem, então, contassem para quem está nos acompanhando uma experiência favorita envolvendo café aí nas viagens que vocês já fizeram, né? E também, talvez, alguma curiosa, né? Alguma história, talvez, engraçada, se tiver relacionada a esse momento aí com o café.
É difícil, né?
Eu acho que engraçada a gente tem, na verdade. A gente gravou a primeira temporada do nosso programa de viagens na Turquia. E aí, a gente pesquisando e estudando ali sobre a Turquia, a gente via muitos artigos falando sobre o café turco, o preparo, né? Só que em nenhum deles deixava claro ali sobre a produção do café. E aí eu me lembro da gente estar em Brasília, numa conexão, e a gente viu um quiosque gigantesco, especializado em café, onde ele se propõe ali a te apresentar o café de todos os lugares do mundo. E aí a gente, prestes a fazer essa viagem para a Turquia, a gente falou, vamos tomar o café turco. E aí foi aquele momento de decepção, ao mesmo tempo um momento cômico, porque a gente queria mais informações da garota que estava atendendo a gente e ela não tinha para nos dar. E ali a gente conseguiu achar um artigo em que falava que a Turquia não tinha a sua própria produção de café, que na verdade o famoso é o preparo. Então é não coar o café e é deixar aquela borra lá no final que você faz toda aquela história.
Boa, né?
De ler a borra. Então, essa é a graça do café turco, mas na verdade eles nem têm solo, e a gente gravando o programa lá, a gente até falou a respeito desse assunto, a gente se aprofundou mais falando com locais, de que de fato eles não têm o café para chamar de seu. Então, o café que a gente toma lá muitas vezes é daqui do Brasil, então o café turco não existe. Então, acho que essa foi uma história que ficou marcada assim para mim.
Ele acaba sendo muito forte, né? O café turco, ele é muito forte, e por ter o pó ali no final, né? E justamente como o Franklin falou, vem essa coisa da leitura, da borra do café, justamente por isso, porque o café turco, ele é preparado com o pó ali dentro da xícara. Então, essa é a diferença, e esse é até o impacto que causa na gente. Nossa, mas o que que é isso daqui, esse pó aqui dentro? Mas é
Esqueceu
normal.
de qual café?
Cheiro de qual café? Então, esse foi até um choque cultural para a gente, embora a gente já tivesse visto na internet como é que era, mas ver pessoalmente, e o café, como eu disse, ele é bem forte, né? Mas não é o café turco original, né? Produzido lá.
E teve algum café que surpreendeu, aquele café, uma surpresa boa, né? Da Turquia, pelo que eu vi, não foi muito boa, mas teve aquele
Não,
café que
é.
talvez vocês não foram esperando nada e falaram: meu Deus, que ótimo!
África do Sul.
África do
A África
Sul,
do
tô
Sul
tentando
foi
lembrar.
uma grata surpresa, assim, tanto que eu me lembro da gente
A gente
dentro,
comprou, né, inclusive.
dentro do mercado pegando sacos de café para trazer. Óbvio que não daria para trazer muito, porque iria caracterizar a venda e a gente ia ter que justificar tudo aquilo. Mas a gente dentro do mercado comprando, até porque lá você acaba pagando bem
Bem
mais
mais barato.
barato, e o café. Café para mim é toda aquela experiência de você. Poder acompanhar o processo ali, torrar o grão, a torra, e aí depois chegar ali e coar daquela maneira tradicional, com o coador de pano. Então, eu gosto de ter essa experiência. Então, a gente sempre viaja e traz café do mundo inteiro, para poder fazer em casa. Eu aprendi isso com meu avô acordava 4h30 da manhã para coar o café, e aí já acordava com aquele cheiro do café passando ali por toda a casa. E aí, a África do Sul, a gente teve os melhores aromas de café e
E os sabores também.
sabores também.
Agora, e é um lugar que as pessoas nem imaginam, né? Que tem uma produção de café bacana, boa. E tanto é que esse último que a gente está tomando é o da África do Sul ainda, aqui em casa?
Não, esse
Não,
não.
esse já é outro. A gente está sempre comprando café nos lugares e quase a gente não tem. Como a gente trabalha viajando, então a gente vai para um lugar, com exceção dos Estados Unidos, que o café não é bom, a gente traz café de todos os lugares. Então, em casa, a gente está sempre tomando café de um país que a gente visitou, ou até mesmo se a gente vai ali para o Espírito Santo, para Minas, a gente acaba comprando também.
Pensando numa viagem, né? Tem gente que monta um roteiro aí pensando em museus, que também é super interessante, né? Conhecer os pontos turísticos. Mas a visão que vocês têm com essa relação do café, o que que vocês diriam que é importante você montar também aí um roteiro, pensar na sua viagem, focando a cultura do café daquela região, né? Qual que é o impacto que isso tem de fato para você ter uma experiência além da xícara, podemos assim dizer?
Se você gosta de café, se você é amante de café como a gente, eu acho que sempre vai ser válido para você experimentar, para você levar esse café como a gente faz e trazer essa recordação, porque eu costumo dizer que uma viagem ela é composta por três momentos: é o antes, o durante e o depois. Então, antes é você preparar tudo isso de roteiro que você gosta de fazer, visitar ali, procurar se tem uma cafeteria ou até mesmo uma experiência imersiva naquele lugar, como a gente tem vários aqui no Brasil. E também lá fora, mas eu sempre digo assim, que para quem gosta de café, o Brasil é o melhor café do mundo, inclusive. Eu digo isso sempre porque a gente, como conhece gente, brasileiros que moram fora do Brasil, sempre tem um brasileiro que mora na França, por exemplo, e pede para a gente, quando vocês vierem para cá, traz o café, tanto 2 quilos de café aí para mim, porque o café do Brasil é o melhor. Então, o antes você preparar esse roteiro, o durante você experienciar tudo isso, desde simplesmente se sentar à mesa e tomar um café numa cafeteria, ou até mesmo o depois, que é trazer esse café, trazer essa recordação, ou ficar só com as lembranças. A gente está no processo de finalização da edição do programa do nosso, da nossa nova temporada. Engraçado, até curioso, porque ontem a gente estava terminando a edição de um episódio em que a gente mostrava uma cafeteria em Edimburgo, na Escócia. E exatamente, a gente viu ontem, né, esse episódio que a gente finalizou ele, e era a cafeteria onde a J.K. Rowling, que é a autora do Harry Potter, ela se sentava para escrever o livro, os livros do Harry Potter. E só aquela experiência ali, mesmo para quem não é fã da série, do filme, no caso, é legal porque você tem uma vista bacana da rua principal, que é a Victoria Street, você se senta lá, o café é muito gostoso. Então é isso, é a gente olhar e recordar, mesmo sendo fã ou não do café, eu acho que faz parte da experiência geral, assim, da viagem, sabe? Do roteiro.
E está mais do que comprovado que a J.K. Rowling, que é a autora de Harry Potter, ela ter conseguido fazer essa obra tão grandiosa, né, e que está aí presente até hoje, através da inspiração, sentada num café. Então, com certeza, o café foi uma inspiração ali, contribuiu, para que ela chegasse nesse processo primoroso. Então, eu digo que os melhores momentos da vida, a gente sempre tem um cafezinho ali acompanhando. E eu digo que eu sou privilegiado porque eu venho de um lugar do interior onde eu tive bastante contato. Então, como eu falei, essa experiência de ter a torra no quintal da casa da minha avó, tá ali com o grão, acompanhar todo o processo. Eu acho que para quem ama café, hoje a gente tem uma galera, por exemplo, São Paulo. São Paulo é aquela loucura onde tudo acontece, e eu percebo que todo mundo é movido ao café, mas pela questão do trabalho, por ser o
Trabalha.
combustível. Mas tem muita gente que não faz ideia de como é esse processo, o que que acontece anteriormente até o café chegar ali na sua xícara e te proporcionar aquela sensação tão, tão gostosa. Então, acho que essa é uma experiência que as pessoas têm que viver. Aqui no Brasil, a gente tem vários lugares em que você pode fazer esse tour. Lá fora também tem a África do Sul, que é um lugar que a gente fala para que todo mundo possa visitar, para quem é apaixonado mesmo por café. Então, acho que a dica que a gente dá é essa: se você ama mesmo café, tem de se aprofundar um pouquinho mais. E o que não falta é lugar, não só aqui pelo Brasil, como também lá fora, interior de São Paulo tem, vários lugares tem.
E viver a experiência também do momento ali. Hoje a gente está num mundo muito rápido, que a gente às vezes se senta para tomar café, mas conversando sobre negócio, isso no dia a dia, né? Ah, vamos ali tomar um café e conversa sobre negócios e tudo mais. Na viagem, eu acho legal você, pelo menos aquele momento ali, aqueles 30, 20 minutos que você fique, curtir o momento, né? Porque eu acho que o café também ele traz isso, né? Você curtir o momento, curtir o ambiente, uma música que de repente esteja tocando. Esse processo que a gente passou na Colômbia, que a gente até fez uns stories recentemente, de fazer o cara que vai lá, ele faz todo. E olha que eu tô falando de uma cafeteria normal na Colômbia. E o cara vai lá, prepara o café na sua frente, igual a gente tem aqui no Rio, no shopping, que eu também falei, mas lá. Por ser uma área mais ainda turística, que a gente estava ali no centro histórico de Cartagena, o cara faz toda uma encenação, o atendente lá, e aí faz, obviamente, você fazer story, porque você vai querer mostrar aquela experiência. Então, aonde eu quero chegar é que, assim, essa experiência, ela precisa ser vivida, e não apenas, ah, vou ali tomar um café e ponto, acabou, sabe?
É aquela situação de você transformar um momento ordinário em algo extraordinário, podemos assim
Extraordinário,
dizer, né?
verdade,
E vocês
verdade.
comentaram, eu acho muito interessante isso, porque além da história, talvez, que uma cafeteria conta, o produtor rural, né, o cafeicultor, ele também tem uma história, né? Então, qual que é a importância também das pessoas terem essa relação de conhecer uma fazenda produtora de café, como, né, o Franklin Floreau, tipo, você conhecer da onde vem aquela bebida que você está tomando, né? Qual que é a relação que vocês encontram, né, que vocês já encontraram nas experiências que tiveram, de ter essa experiência de estar numa fazenda, de ver o grão, de ver a colheita, de ver tudo ali.
Eu tive isso no Espírito Santo, na cidade de Alto Caparaó, que agora não vou lembrar geograficamente. Eu acho que ela fica ali na divisa entre Minas, e Espírito Santo, se não me falha a memória, indo para o Pico da Bandeira. Isso eu tinha 20 e poucos anos. É engraçado que na época eu não era fã de café, então olhei aquilo ali só como parte da atração turística. Mas hoje, já amante de café, mais velho, eu inclusive quero voltar lá porque é muito legal. A gente vê o preparo, e ali é muito famoso pela fabricação, pela exportação, inclusive, eles exportam ali o café. Então você vê todo esse processo. Então, para quem gosta dessa experiência, tem que ir para um hotel fazenda. Geralmente você vai encontrar muito isso no interior do Rio, Minas, São Paulo também, interior de São Paulo,
Tem bastante.
Espírito Santo. Então, aqui nessa área do Sudeste tem muita coisa, obviamente, no restante do Brasil também, mas como eu sou aqui do Sudeste, posso dizer que já fiz vários lugares aqui do Sudeste que tem essa coisa da experiência do café e de você ver que muitas famílias vivem daquilo ali, isso que é mais legal, sabe? Daquela produção e que é toda uma família envolvida e que vai passando de geração para geração. Isso é mais legal ainda.
Eu acho que hoje em dia acaba se destacando facilmente as pessoas que realmente têm uma verdadeira paixão pelo café. Porque, por exemplo, nesse café que nós fomos na Colômbia, é uma cafeteria onde ela tem o café próprio, então ela surgiu porque é um café tradicional de lá, enfim, que já tem muita história. A história deles vem sendo contada nas paredes, através de quadros e tal, e a gente percebe que os funcionários ali, eles têm conhecimento dessa história, eles absorveram essa história e contam essa história com o maior prazer do mundo. Então, quem ama café, quem se abre a ter uma experiência como essa, acaba tendo uma experiência de fato extraordinária, porque o que poderia ser um simples cafezinho, como a gente viu, né, pessoas sentando ali, mas ao mesmo tempo mexendo no celular, sem dar muita atenção para o que está no entorno. Mas quem se propõe a viver essa experiência, sem sombra de dúvidas, vai ter uma experiência primorosa, maravilhosa para levar para a vida.
E como a gente falou, não precisa ir para longe. Vai aqui, se você é desse eixo aqui do Sudeste, pega o carro e vai, pega o ônibus e vai, se você gosta de café, porque eu acho que vai ser muito, muito rica essa experiência de você ver de perto essa produção. Eu particularmente gosto muito.
Eu acho que vocês já deram várias dicas aqui, mas eu queria então, para a gente finalizar aqui o nosso programa, que vocês contassem então como que é fazer um programa, né, os aventureiros aí, colocando café também em pauta, como que é esse trabalho, juntar aí uma paixão junto com, né, o programa de vocês, como que é essa relação?
A gente está sempre mostrando, né, o café, cafés pelo mundo aí, não só o café cafeteria, a cafeteria em si, que foi essa que eu falei de Edimburgo, mas também o café da manhã dos lugares, porque isso é muito interessante, né? Por exemplo, o um americano, ele toma aquele café
Café.
chafé, né? Que eu não adianta, eu posso tomar uma garrafa dessa daqui, ó, desse tamanho de café e não vou curtir ali, não vai surtir efeito nenhum. Geralmente o café te deixa ligado. O café americano lá dos Estados Unidos, não, para mim não funciona. E aí a gente mostra como é que é o café americano, como é que é o café francês, desde o café propriamente dito, o café preto, né, até mesmo a experiência do café da manhã, de o que você come, o que você não come, isso é muito legal, né?
Eu acho que hoje o que a gente pode colocar é que não tem como a gente fazer uma viagem, na verdade, sem mostrar o café do lugar, acaba sendo uma experiência incompleta para a gente. Então, isso automaticamente é uma coisa que a gente vai sentir, né? Na verdade, automaticamente já acontece essa necessidade de ir até uma cafeteria, de visitar uma fazenda quando possível. Então, o café, ele está completamente ligado à gente, não só porque a gente gosta da cafeína, né? A gente gosta do efeito do café ali, de ficar ligado, mas porque a gente gosta do sabor, porque eu tenho uma relação afetiva, o Vitor também tem a relação dele. Então, são vários os pontos que acabam ligando a gente aí ao café e fazendo com que a gente passe o mundo inteiro mostrando cafés no programa Aventureiros.
E como eu falei, a gente gosta de vinho também, a gente é amante de vinho, mas o mais legal entre o café e o vinho é isso, porque assim, geralmente se você beber 3 taças, 2 taças, dependendo da pessoa, isso de vinho no caso, ela já vai ficar mais altinha e tudo mais, não vai lembrar de certa forma de algum momento que porventura tenha passado durante ali a beber, né, quando estava bebendo. Mas o café não. O café você vai se lembrar de tudo, porque você vai lembrar e vai trazer essa lembrança para sempre, através das fotos, até mesmo só da lembrança. É porque, como a gente viaja muito, a gente acaba até confundindo às vezes, e essa cafeteria foi em tal lugar, essa foi no outro. E aí, com o programa, a gente acaba vivenciando de novo essas experiências dos cafés aí, que faz parte, como eu disse, do roteiro de qualquer viagem, para quem gosta, né?
Muito legal. Olha, Frank e Vitor, eu agradeço demais a participação de vocês aqui com a gente e mostrando mais uma vez aí como o café rende assunto, né? Que bate-papo legal, que interessante tudo que vocês trouxeram. Eu agradeço muito mesmo vocês terem dedicado esse tempo aí para conversar com a gente.
Nós que agradecemos, Rafael, um prazer falar com você. Então, sempre que quiser ter uma prosa, a gente está aqui à disposição, regado a muito café, se bem que, nem, que a gente acabou de tomar café, que nem trouxe o um
Sim,
café
a
aqui
gente tá com gosto do café na boca.
para a
O
mesa.
café foi antes, né?
Foi aquele cafezinho pós-almoço, né? Então, a gente está aqui no período da tarde, então é aquele cafezinho pós-almoço. Na verdade, a gente passa o dia
Isso
inteiro
que eu ia falar, o
tomando café.
café pra gente. A gente só não toma café à noite porque a gente quer dormir, mas assim, até umas 6 horas a gente toma café.
Maravilha, olha, gente, muito obrigada mesmo. E fica aí então a dica para vocês acompanharem, né, o programa Aventureiros e descobrir aí várias cafeterias pelo mundo.
Com certeza.
Certeza.
Exatamente. Você que está aqui assistindo a gente, não deixe de nos prestigiar no Travel Box Brasil, que é uma TV a cabo, completamente voltada para viagens, é viagens 24 horas por dia. A gente tem no ar agora a reprise da temporada da Turquia e também o Giro Aventureiros, que foi um programa nacional que nós fizemos. E em breve a gente vem com corda total aí pela Europa, mostrando vários cafés, inclusive várias cafeterias
E
lindíssimas,
vários
que
cafés
vocês
da manhã,
não
gente.
podem perder.
Maravilha, gente. Obrigada mesmo. E em breve, então, vocês voltam para contar mais experiências aí dos tours de vocês para gente.
Com
Com
certeza.
certeza. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.
Outro. Até mais. Tchau, tchau. É isso, gente. Mais uma vez mostramos aqui no Café em Prosa como o café traz experiências únicas, traz momentos espetaculares para quem se permite viver essa experiência, né? Não é só uma xícara de café, é uma história, é um aconchego, né? É o amor. Então eu vou ficando por aqui. Eu agradeço demais a sua atenção e desejo a todos um excelente final de semana. Até a próxima.